Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 19 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova regras para empresas responsáveis por viabilizar operações entre bancos. Comissão aprova exigência de personalidade jurídica para movimento social organizado. Governo explica como estão sendo atualizados os contratos com empresas que têm a concessão de rodovias federais. Também debate conclui que punir receptadores é fundamental para combater roubos de cargas. Câmara aprova projeto que reforça regras de atuação das empresas responsáveis por viabilizar as operações entre bancos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que deixa mais claras as regras de funcionamento das chamadas IMFs, como são conhecidas as operadoras de infraestrutura do mercado financeiro. A maior parte das pessoas não conhece essas empresas, mas elas estão presentes no dia a dia de todos os que fazem qualquer operação bancária, como o pagamento de um boleto, de um PIX ou a simples compensação de débitos e créditos. Essas operadoras permitem que as transações de um banco para outro possam ser feitas de maneira segura, sem falhas, o que é essencial para que os clientes confiem no sistema bancário. Para que esse sistema funcione, é preciso que essas empresas sigam as mesmas regras e procedimentos. Também precisam manter a infraestrutura técnica e de gerenciamento de riscos compatíveis com a complexidade das operações. O projeto do governo segue as recomendações dos organismos internacionais, como o banco que reúne os bancos centrais de todos os países. O texto define o que são as IMFs, que tipo de operações elas podem fazer e quem pode fiscalizá-las, no caso, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com o relator da proposta, deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos, do Sergipe, o reforço nas regras aumenta a segurança jurídica e a confiança dos investidores.
Vai garantir mais segurança jurídica e vai garantir mais competitividade, melhorando para os usuários e, de um modo geral, para os cidadãos brasileiros.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos, não só os aliados do governo, como também os da oposição. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a proposta inclui o Brasil nas melhores práticas internacionais.
O Brasil participa ativamente desses debates, com o objetivo de melhorar as práticas internacionais. Nós precisamos atualizar o nosso arcabouço normativo no sentido de que o Brasil esteja incorporado dentro das melhores práticas internacionais.
O projeto do governo que deixa mais claras as regras de funcionamento das empresas operadoras de infraestrutura do mercado financeiro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova exigência de personalidade jurídica para movimento social organizado. A repórter Lara Raja acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga os movimentos sociais e populares, organizados em mais de 3 estados e com destaque na imprensa, a adquirirem personalidade jurídica e se enquadrarem como organizações do terceiro setor da economia. A proposta é do deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, e outros 23 parlamentares. A ideia deles é promover a responsabilização civil e penal dos integrantes desses movimentos sociais em caso de crimes contra a vida ou propriedade praticados em nome ou defesa do movimento. No caso de responsabilização, o movimento social ou popular ficará proibido pelo prazo de 5 anos de contratar, ser contratado, utilizar espaços e recursos da administração pública. O parecer do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, foi favorável à proposta, mas ele apresentou uma nova versão do texto original.
Nós do Parlamento defendemos o movimento social ordeiro e pacífico, que luta verdadeiramente pelos direitos. O que nós não defendemos e não podemos permitir é aqueles que se dizem movimento social esquartejando animal, invadindo o prédio de forma arbitrária e com violência, é tocando fogo para poder assustar e ameaçar a população.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera a proposta antidemocrática e inconstitucional, já que fere a liberdade de associação e vai dificultar a atuação de movimentos sociais e o exercício da cidadania.
E a Constituição, ela é sábia. Os constituintes foram muito sábios quando inscreveram na nossa Carta Magna a liberdade de associação e, ao mesmo tempo, a garantia de que não poderá haver intervenção estatal na organização e funcionamento desses movimentos.
Além disso, segundo o deputado, nem todos os movimentos sociais têm finalidade econômica, logo, não podem ser enquadrados como terceiro setor da economia. A proposta segue diretamente para o Senado, se não houver recurso, para que seja votada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
6 meses depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, o estado ainda se recupera da tragédia. A Praça da Alfândega, no centro histórico da capital gaúcha, que foi tomada pelas águas do Guaíba, está sendo agora tomada pela cultura. Com a realização da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, e a Câmara dos Deputados marca presença no evento com o estande de sua editora. O repórter Marcos Rossi, que esteve em Porto Alegre, dá mais detalhes sobre essa festa literária.
A Feira do Livro de Porto Alegre é a mais longeva do Brasil. Neste ano, são 72 bancas, 62 na área geral e 10 na área infantil e juvenil, reunindo editoras, livrarias e até tradicionais sebos da cidade. A expectativa desta edição é que 1,5 milhão de pessoas prestigiem o evento e cerca de 2,000 autores passem pela feira. A Edições Câmara levou um amplo catálogo com 87 obras que abordam temas essenciais como cidadania, legislação, história e política, além de títulos da literatura brasileira. A influenciadora digital Gisele Federici foi uma das pessoas que ficou empolgada com o que viu. Desde 2008, ela tem um blog chamado Kids Indoors, que ajuda pais, professores e bibliotecários a escolherem livros de qualidade para crianças e adolescentes.
E o que me trouxe aqui foi justamente os livros que resgatam a história das mulheres, né? Tanto de escritoras como a Lei Maria da Penha, o voto feminino e também os livros sobre feminismo e feministas, né? Aqui, e principalmente esse das escritoras. Porque a gente tem várias mulheres que foram apagadas na história. E trazendo essas mulheres todas juntas, as famosas e as que não são tão famosas assim, ajuda a dar essa visibilidade para essas mulheres que foram silenciadas ou apagadas.
O deputado federal Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, também visitou o estande e celebrou a presença da Edições Câmara na feira.
Muito importante a Câmara dos Deputados estar presente aqui na Feira do Livro em Porto Alegre com um stand, com literaturas clássicas, com constituições, com orientações políticas, com livros sobre matérias importantes da democracia que são trabalhadas no Congresso Nacional. Nós estimularmos o estudo, a literatura, a história, o saber, contribuir com o momento político da luta democrática que nós precisamos ter no nosso país.
Da Câmara Municipal de Porto Alegre, a vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB, elogiou a diversidade de títulos da editora.
Este ano a gente percebe mais livros, uma maior diversidade de diversos temas, a questão do povo negro, dos direitos do consumidor, da mulher, sobre a questão do processo legislativo, da escrita. Esse ano eu vi que está diferente. Quero parabenizar toda a equipe que planejou e organizou este stand, que está muito especial.
Neste ano, o evento ocorre no mês da Consciência Negra e se encerra no Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Para comemorar a data, a feira tem uma curadoria de literatura e cultura negras, a cargo da escritora, poetisa e musicista gaúcha Lilian Rocha. Ela ressaltou que a feira é uma oportunidade de a população conhecer um grande número de escritoras e escritores negros, que tem pouco espaço no mercado editorial.
Mais de 90% dos escritores e escritoras são pessoas brancas, que estão no mercado editorial, sendo que 74% são de homens brancos, classe média, eixo Rio São Paulo, e que os que realmente aparecem, que concorrem aos prêmios, que estão nas grandes editoras, né? Mas o fato da curadoria é importante ressaltar, como eu disse, que nós sempre escrevemos e me dá a oportunidade de mostrar esses escritores e escritoras que já têm uma trajetória, que já têm, já são conceituados, que as pessoas os conhecem, e ao mesmo tempo aqueles que estão escrevendo de uma forma de alta qualidade, mas que não tem, às vezes, oportunidade de estar numa feira como essa, completando 70 anos, a maior feira a céu aberto da América Latina.
Só nas primeiras duas semanas da Feira do Livro de Porto Alegre, a editora da Câmara dos Deputados vendeu mais de 1.300 exemplares. A 70ª edição do evento termina nesta quarta-feira, 20 de novembro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Marcos Rossi.
Comissão aprova projeto que exige informações sobre descarte de medicamentos na própria embalagem. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a medida.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto que exige que embalagens e bulas de remédios tenham um aviso sobre como descartar corretamente os medicamentos usados. O relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, recomendou a aprovação da proposta, como ela foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, porque esta versão permite a informação por QR Code.
Na verdade, a bula hoje já é contém bastante informações e muitas vezes a pessoa não se detém com letras pequenas para ler. Então, queria de ter um chamado na própria caixa ou na bula, para que orientasse que aquele medicamento precisava ter um descarte com cuidado e orientando como seria feito.
Hoje, a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos exige apenas que os fornecedores divulguem, por meios digitais e eletrônicos, as informações necessárias ao correto descarte de medicamentos. O projeto será analisado agora pelas Comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Representantes do governo federal vieram à Câmara explicar como estão sendo atualizados os contratos com empresas que têm a concessão de rodovias federais. Quem tem os detalhes é Ana Raquel Macedo.
O Ministério dos Transportes anunciou durante debate na Câmara dos Deputados que deverá haver acordo com 4 das 14 concessionárias de rodovias federais que manifestaram interesse na atualização dos contratos. Essas empresas aderiram ao procedimento do Ministério para avaliar concessões antigas que somam cerca de 7.500 quilômetros de estradas. O objetivo é prorrogar contratos por até 15 anos em troca de rapidez na conclusão de obras e de novos investimentos. A audiência pública foi proposta pelo deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, para discutir os requisitos técnicos, econômicos e operacionais e as perspectivas futuras das concessões.
A nossa maior preocupação é que não venhamos cometer com os novos contratos os mesmos erros contratuais do passado, para que não venhamos, a população não seja penalizada. Então eu fico satisfeito porque o Tribunal de Contas está acompanhando de perto, a NTT, o Ministério do Transporte, está atento a essas questões. Logicamente que nós temos ainda muita coisa a aprimorar.
Segundo a Secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane S., a negociação exigiu cumprimento de exigências do Tribunal de Contas da União e o aval de governos estaduais e bancadas no Congresso Nacional. Além do prazo estendido nos contratos, os ajustes poderão envolver modificação nas tarifas dos pedágios. Na adesão aos acordos, as empresas concessionárias deverão renunciar a quaisquer processos judiciais, administrativos ou arbitrais contra a União. A secretária Viviane S. explicou que, no novo modelo, o pedágio só aumentará após melhorias na infraestrutura da rodovia, como uma duplicação, por exemplo.
O pedágio sobe depois que uma duplicação é entregue. Isso para o usuário ele é gratificante, porque ele está pagando por uma infraestrutura, por uma obra que foi entregue, e para a concessionária serve de incentivo à execução da obra.
Na audiência pública, o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, Marco Aurélio Barcelos, disse acreditar que com as mudanças em curso, o Brasil poderá dobrar a participação das empresas.
Temos bons números para nos orgulhar do programa de concessões de rodovias no Brasil. Por outro lado, temos bons números para entender que alguns contratos falharam e eles precisam de alguma solução.
O Tribunal de Contas da União já homologou os acordos para trechos da rodovia BR-101 no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Seguem em análise as propostas das empresas que têm a concessão das rodovias BR-163 em Mato Grosso do Sul e BR-116 e BR-324 ambas na Bahia. Outros dois acordos para a BR-381, a Fernão Dias, em Minas Gerais, e para a BR-116, a Regis Bittencourt, entre São Paulo e Paraná, estão sendo finalizados. Depois disso, segundo o Ministério dos Transportes, também serão levados ao TCU. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
Punir receptadores é fundamental para combater roubo de cargas. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre o tema na Câmara dos Deputados.
Embora venha caindo nos últimos anos, o roubo de carga ainda causa enormes prejuízos e insegurança nas estradas, segundo ressaltaram participantes de debate na Comissão de Transportes da Câmara. De acordo com o presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Eduardo Rebuzzi, de 2017 para o ano passado, houve uma queda de 54% nos roubos de cargas. Os prejuízos, no entanto, permaneceram altos. O valor das mercadorias roubadas em 2023 somaria mais de R$1 bilhão. Segundo o assessor da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alain Medeiros, uma pesquisa realizada pelo órgão mostrou que 46% dos caminhoneiros do país já foram assaltados pelo menos uma vez. O especialista acrescentou que medicamentos, alimentos, eletroeletrônicos, metais, combustíveis e roupas respondem por 88% dos produtos roubados. Dentre as medidas para reduzir o furto e o roubo de cargas, os participantes da audiência pública defenderam punição maior para os receptadores das mercadorias. Eduardo Rebuzzi ressaltou que os produtos mais visados, como combustíveis, alimentos e metais, não são vendidos em camelôs. Logo, existem empresas legalizadas que comercializam esses produtos e precisam ser punidas.
Tudo isso é para receptador. Vão para a rede legalizada de indústria, de comércio, que comercializa esses produtos com ganhos enormes. Então, chegou no estabelecimento, seja indústria ou comércio, encontrou lá produtos que não têm a origem fiscal, tem que ser suspenso o seu CNPJ, suspensa a sua atividade, preso os responsáveis.
Para Alain Medeiros, é fundamental o aumento das penas para a receptação de mercadorias roubadas.
Aqui nós temos penas dos crimes. E por que que sai tão rápido da cadeia? Pena de furto de 1 a 4 anos, então a fiança sai ali mesmo. É o roubo um pouco maior, mas ainda assim não é aquilo que a gente acredita que deveria ser. A receptação, principalmente, 1 a 4 anos e multa, então não fica preso. Só acima de 5 anos ele permanece por mais tempo ali detido.
Os debatedores ainda pediram a aprovação de propostas que estão em análise na Câmara relacionados ao roubo de cargas. Um deles é de autoria do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que pediu a realização da audiência. O projeto prevê a federalização do crime de roubo de carga segurada. Determina também que a investigação passe a ser de responsabilidade da Polícia Federal. Somente o presidente do Instituto Carga Segura, Júlio César dos Reis, demonstrou preocupação com a medida. Ele ressaltou que o país conta com menos de 13 mil policiais federais contra mais de 100 mil policiais civis. Júlio dos Reis ainda destacou que muitas cidades não contam com a presença da Polícia Federal, o que poderia dificultar a notificação dos crimes. Zé Trovão garantiu que a intenção do texto que propôs é assegurar o trabalho conjunto entre os diferentes órgãos.
Federalização não se trata de tirar das mãos das entidades a sua responsabilidade ou os direitos de fazer as devidas investigações. O que nós queremos é ampliação, é colocar a Polícia Federal também no rol daqueles que investigam e que trata desses assuntos.
O coordenador substituto de áreas especializadas de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal, Francisco Rodrigues de Oliveira Neto, argumentou que o roubo de cargas é um problema difícil de resolver. O policial sublinhou que o país conta com mais de 75 mil quilômetros de rodovias, mas tem apenas 12.500 policiais rodoviários federais locais para fiscalizar toda essa extensão. Uma medida eficaz no combate a esse tipo de crime, na opinião de Oliveira Neto, seria o uso de tecnologias para rastrear os produtos de maior valor. O problema da insegurança nas estradas também poderia ser combatido com uma medida aparentemente mais singela, segundo os participantes do debate: a instalação dos pontos de parada obrigatória para os caminhoneiros descansarem. Esses locais estão previstos em lei desde 2015, mas, segundo disseram os representantes da categoria, nunca saíram do papel. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalho técnico de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, com edição de Marcelo Lachar e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você. Até lá.
Câmara é notícia.